O Ministério Público do Estado de São Paulo fez várias observações. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do conselheiro Sidney Beraldo, acabou cancelando. Né? Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de transportes e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro. Boa tarde, secretário. Bem-vindo mais uma vez ao CBN Total.
Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde aos seus ouvintes. Nós estamos aqui à disposição para esclarecimentos e resposta de dúvidas que possam existir a respeito desse tema que eu estou ouvindo aqui a sua introdução, que talvez já mereça alguns pequenos reparos, Marco.
Pois não.
E, na realidade, é o seguinte, essa licitação que está sendo construída há bastante tempo, há alguns anos, eu diria, ela está criando para a cidade de Campinas um modelo de transporte público coletivo, né, que é o transporte por ônibus, que não tem paralelo em local nenhum. Diria até, eu me atreveria a dizer, até local nenhum do mundo, que nós estamos criando um modelo de transporte extremamente inovador, um modelo de transporte público sustentável do ponto de vista ambiental, que nós vamos ter uma quantidade enorme de veículos não poluentes, principalmente de propulsão elétrica, de forma exclusivamente elétrica, né, veículos elétricos. Nós vamos estar dotando a cidade de um sistema tronco alimentado, na essência, com corredores de transporte estruturantes ao longo das principais vias públicas, das principais avenidas, dos principais troncos da cidade e os bairros atendidos por linhas alimentadoras que alimentam esse sistema tronco, além de dotarmos a cidade de 37 quilômetros de corredores BRT, que estão sendo construídos, a infraestrutura, né? Os corredores estão sendo construídos e os ônibus que vão alimentar esses corredores de BRT também fazem parte dessa licitação. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Quer dizer, é um trabalho que vem sendo feito por uma quantidade enorme de técnicos, que inclusive nós no início da nossa administração fizemos uma consulta e conseguimos contratar uma entidade que é de reputação ilibada, acima de qualquer suspeita, que foi a Unicamp, que prestou uma consultoria para a Prefeitura de Campinas, porque nós tínhamos acabado de chegar na administração, queríamos saber qual era a real situação do sistema de transporte público da cidade, que sempre é muito criticado em todo quanto é lugar. Então, queríamos saber aqui. E através desse primeiro trabalho lá da Unicamp, lá atrás, lá em 2014, que começou a dar as bases para fazer isso que eu estou falando agora. Então, trabalho de muito tempo que nós chegamos até aqui. E para citar esse pequeno reparo que eu te falei, que o Tribunal de Contas, que foi provocado pela representação de duas entidades de pessoas jurídicas, né? É uma empresa e outra uma entidade, uma pessoa jurídica, tem um CNPJ, ele foi provocado. E essas entidades, elas alegam uma série de questões vinculadas ao processo de licitação. Porque para você questionar uma licitação, você tem que ter um embasamento técnico, né, que justifique aquela sua discussão. Porque é isso que vai ser agora discutido. E isso é muito habitual pelo tribunal, que é uma atitude, eu diria até sensata, do Tribunal de Contas. É uma atitude que eles tomam assim com bastante regularidade. Quando surgem dúvidas com relação a um processo de licitação pública, a providência que eles tomam imediata é essa que foi feita nesse caso. Nós já enfrentamos isso em outras licitações aqui na nossa cidade. E, como eu disse, é bastante normal isso. Falo, suspende a licitação, que nós queremos ouvir da Prefeitura de Campinas, né, os esclarecimentos dessas dúvidas que foram colocadas por essas entidades. É assim que funciona. Então, nós estamos cumprindo essa determinação do Tribunal de Contas. Nós suspendemos o edital, que a abertura das propostas seria amanhã, no dia 16 de outubro, né? E após isso, então, nesse período, nós vamos agora, em função dos questionamentos que foram apresentados por essas entidades ao tribunal, nós vamos proceder às devidas respostas e os devidos esclarecimentos para que o processo possa voltar à normalidade e esse processo de licitação continue. Né? Então, isso é exatamente o que aconteceu e o que está ocorrendo nesse momento, viu, Marcos?
Muito bem. Bom, são 17 questionamentos, né, que acabou o nosso ouvinte aqui. O conselheiro Sidney Beraldo, ele acabou atendendo, né, ao pedido da ITT Itatiba Transportes, que fez 17 adendos aí, 17 reclamações contra esse processo. Pelo que o senhor respondeu, secretário, com algumas dessas o senhor não concorda, né? Porque, por exemplo, a comprovação, a ausência de estudos e projetos foi algo que o senhor disse aí, esses projetos existem.
Pois é, então, veja só, esses questionamentos que você está mencionando, de novo, é direito constitucional e a própria lei, a lei de licitações, a 8666, que é o que a gente se baseia, e a 8987, que é a lei de concessões, que são leis federais que a gente se baseia para fazer um processo desse, ele lá está muito claro lá que qualquer cidadão brasileiro, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela tem o direito de questionar o que ela bem entender em relação a um processo público de licitação como esse. Então, foi o que aconteceu. É um direito legítimo e constitucional e legal que está sendo exercido por essas entidades que você citou uma delas aí. Então, veja, o que nós vamos fazer agora? Eu não tenho uma pré-análise, posso responder o que você perguntou, mas não tenho uma pré-análise já de pronto para responder todos os questionamentos, que nós estamos tomando conhecimento deles agora. Né? Então, provavelmente, como é também bastante usual, alguns desses questionamentos, eles são bem elaborados e vão exigir de nós uma elaboração também de uma resposta à altura do questionamento para que haja a devida satisfação da resposta pelo conhecimento que nós vamos demonstrar a respeito do assunto. Isso é bastante usual. Tem outros, que também é normal, que são questionamentos assim, de até de falta de entendimento do que foi colocado no edital. Você entende o seguinte, ô Marco, nós estamos falando de uma licitação de transporte para 15 anos, de uma frota de 800 ônibus, de um investimento de em torno de R$1 bilhão, de um contrato de 7,5 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de um negócio gigantesco. Para atender uma cidade de 1.200.000 habitantes, essa frota, com uma quantidade de 15 milhões de passageiros por mês, quase 200 milhões de passageiros por ano, que nós vamos atender com essa proposta, numa região espalhada de mais de 500 quilômetros quadrados de área, porque nós estamos prevendo futuras expansões até do espaço urbano que poderão ocorrer nesses 15 anos. Então, nós estamos falando de um negócio gigantesco, enorme. É o maior contrato público da prefeitura e, então, é uma coisa que tem uma dimensão realmente enorme. Então, isso tudo pode, como eu disse há pouco, ter interpretações do próprio texto do edital, do que foi colocado no contrato, que também faz parte do edital, etc., que não tenha ficado suficientemente claro para quem está questionando. E agora, com esse espaço que nós temos, então, pela suspensão da abertura das propostas determinada pelo Tribunal de Contas, nós vamos poder responder isso bem detalhado, para que não haja nenhuma dúvida, porque nós não queremos que haja nenhuma dúvida. O processo é extremamente transparente. O processo está sendo feito de uma maneira muito transparente, muito discutido ao longo desse tempo todo. Então, nós temos absolutamente segurança com relação a tudo isso. E dando a resposta à pergunta que você fez, pela minha própria explicação, deu para perceber que nós fizemos absolutamente todo o detalhe de projetos, pesquisas de campo, planejamento operacional, como que a frota tem que operar, quantidade de pontos de parada, quantidade de passageiros estimada que vai ser pega em cada ponto, quantos passageiros nós estamos prevendo pagantes, quantos passageiros que têm direito à gratuidade, que estão naquela faixa acima de 65 anos, ou que são estudantes universitários ou não, que pagam uma parcela só da tarifa, quantas integrações, ou seja, tudo e mais. a integração do sistema convencional, que é o que está sendo licitado, com o sistema que a gente chama de alternativo, né, que é o sistema complementar que nós temos na cidade, que não está sendo licitado, mas ele vai complementar essa operação, além do BRT, que também está sendo licitado. Então, aí vem essa complexidade a mais que eu estou tentando mostrar para você e para os seus ouvintes, que compõem esse processo de licitação. Então, é evidente que poderão ter surgido dúvidas, que são naturais, e nós vamos ter agora, então, a oportunidade de esclarecer todas elas. E eu diria para você, para corroborar tudo que eu estou dizendo, que a Prefeitura de Campinas, e aqui a INDEC em particular, está absolutamente tranquila que nós estamos fazendo o melhor trabalho e o mais espetacular trabalho desse aspecto já feito nessa cidade no que diz respeito ao transporte público de ônibus, que é o que nós estamos licitando.
Bom, só para a gente encerrar, secretário, né, depois que houve essa suspensão aí da abertura dos envelopes, e tudo isso vai ser estudado, como o senhor já disse, tem os questionamentos, as explicações terão que ser dadas, existe uma possibilidade de se colocar um novo prazo para essa licitação?
Eu não entendi bem a sua pergunta. Novo prazo de contrato, você fala?
Não, porque a abertura dos envelopes seria amanhã, né? E agora não vai ser.
Sim. Oi? Ah, tá, entendi a pergunta agora. É o seguinte, o que vai ocorrer é o seguinte, Marco. O processo, como é que deverá agora transcorrer nos próximos dias? Nós vamos fazer a resposta a todos esses questionamentos que foram demandados pelo tribunal, encaminhar essas respostas para eles. Há uma interação, né, entre nós e eles para que haja o perfeito entendimento de tudo isso, e feito isso, é liberado pelo Tribunal de Contas que nós possamos continuar com nossa licitação. Então, uma nova data será marcada para abertura das propostas. E, eventualmente, se, através dessa troca de conversas, dessa análise criteriosa que nós agora vamos ser obrigados a fazer aí de todos esses questionamentos, nós percebemos que há alguma correção a ser feita, algum item, alguma coisa, é evidente que isso será feito, vai ser feita essa alteração, vai constar então nessa nova republicação que nós faremos do edital, com esse novo prazo que vai ser feito, oferecido para os pretendentes para poder então a licitação ter continuidade.
Sem prazo determinado, não tem como fazer isso agora.
Por hora não dá, Marco, porque não depende só da prefeitura, entendeu? Depende da gente agora prestar os esclarecimentos, o tribunal se sentir satisfeito com os esclarecimentos e ele nos autorizar a continuar a licitação. Mas eu creio que pela experiência nossa em processos anteriores, é claro que esse, como eu disse há pouco, ele tem um grau de complexidade muito maior que outros, esse prazo não deve ser uma coisa assim também tão desproporcional, que a gente possa imaginar que nós estamos falando de coisa de um tempo muito longo. Mas, de qualquer maneira, precisar agora um prazo não é possível de ser feito.
Ok. Secretário de Transportes, presidente da INDEC, Carlos José Barreiro, comentando esse adiamento, né, da abertura das propostas na licitação do transporte público de Campinas. Obrigado pela entrevista, secretário. Boa tarde.
Eu que agradeço, Marco. É um prazer falar com você, viu? Tudo de bom para você, para os seus ouvintes. Continuamos sempre à disposição aqui dessa grande rádio que é a CBN. Um abraço a todos.
Um abraço.